Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Nossa saudação aos ouvintes do Informativo Cotricampo. Estamos iniciando a edição desta terça-feira, 12 de maio. No programa de hoje, vamos ampliar as seguintes pautas. Semana terá madrugadas mais frias e geada em 5 estados. Fenômeno El Niño preocupa a agricultura no sul do Brasil. E também, investimento em terminal renovado da CCGL em Rio Grande chegará a 700 milhões de reais. Também teremos em destaque o boletim agroeconômico deste início de semana. Então fique sintonizado conosco. A onda de frio que chegou ao país nos últimos dias se intensificou com um reforço de ar polar, segundo a Metsu Meteorologia. Com isso, madrugadas mais geladas serão registradas nesta primeira metade da semana, com marcas congelantes e abaixo de zero em algumas cidades do sul do país. Segundo a previsão da Metsu, as noites e madrugadas mais frias deste período ocorrem entre segunda e quarta-feira, sob ar mais seco proporcionado pelo reforço de ar polar que chegou no domingo. O Instituto indica que centenas de municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de parte do Paraná, terão mínimas entre 0 e 5 graus nestes dias até quarta-feira, com previsão de temperaturas abaixo de zero em algumas localidades. A perspectiva é de geada ampla nos 3 estados do sul, além de alguns pontos de Mato Grosso do Sul e São Paulo. De acordo com a meteorologista Estael Cias, a tendência é de que o número de municípios com formação de geada diminua consideravelmente a partir de quinta-feira. No entanto, segundo a Metsu, o período de frio que se iniciou na última sexta-feira, dia 8, irá durar ao menos até o dia 20 de maio. O amanhecer de segunda-feira, ontem, portanto, foi marcado pela formação de geada em diferentes pontos da região de atuação da Cotricampo, confirmando os prognósticos da meteorologia. E o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, associado à formação do fenômeno El Niño, ligou o sinal de alerta no campo. Produtores do sul do Brasil acompanham com preocupação os indicativos climáticos, temendo impactos diretos sobre as culturas de inverno. A condição no momento é de neutralidade após o fim do La Niña, mas segundo a atualização mais recente da Agência Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, divulgada em 4 de maio, a probabilidade de desenvolvimento do fenômeno é de 62% entre maio e julho. Para o período de junho até agosto, o percentual sobe para 79%. Celso Luiz de Oliveira Filho, meteorologista da Tempo OK, explica à Globo Rural que o aquecimento das águas do Pacífico está bem acentuado, o que não descarta a confirmação do El Niño ainda neste mês de maio. Outro ponto de atenção envolve a intensidade. Os modelos meteorológicos indicam um padrão clássico e forte do fenômeno sobre o clima e, consequentemente, em setores importantes da economia nacional, como o agronegócio, que cresceu 11,7% no ano passado e liderou o avanço do Produto Interno Bruto, o PIB. O principal efeito esperado após a confirmação do fenômeno é a intensificação de chuvas. A diferença, segundo Celso Filho, estará no volume para cada estado e na variabilidade climática ao longo dos meses. Em junho, por exemplo, espera-se chuvas acima da média entre Santa Catarina e Paraná e de média abaixo no Rio Grande do Sul. Já em julho, as anomalias positivas de precipitação nos 3 estados diminuem um pouco, porque parte da umidade pode se espalhar no Mato Grosso do Sul e em parte do Sudeste. Para agosto, a condição muda novamente, com volumes maiores de chuva previstos apenas para o Rio Grande do Sul, enquanto os demais estados tendem a registrar um padrão mais seco e quente. Em setembro, a chuva volta a se distribuir de forma uniforme pela região. E como o El Niño vai afetar o agro? O aumento dos volumes de chuva, sobretudo na primavera, preocupa os agricultores porque coincide com o período de colheita de diversas culturas. Em anos anteriores, levantamentos da Conab mostraram que eventos associados ao El Niño provocaram reduções significativas na produtividade do trigo, por exemplo. O cereal não é o único prejudicado. outros produtos agrícolas também sofrem impactos semelhantes, como a aveia e a azevém, duas culturas que não toleram excesso de umidade. E segundo o meteorologista, a quantidade de chuva prevista é elevada. O impacto pode ser mais crítico, possivelmente para o fim do ciclo de desenvolvimento entre a maturação e a colheita, período em que a previsão de mais chuva alerta. Mais uma consequência da alta umidade é o desenvolvimento de doenças, como a giberela, comum em plantações de trigo, mas que também atinge cevada, aveia e centeio. Conforme a Embrapa, duas condições climáticas a favorecem: a precipitação pluvial por no mínimo 48 horas consecutivas e temperaturas entre 20 e 25 graus. São 5 frentes de trabalho ativas da cooperativa CCGL para concluir até outubro deste ano a reformulação do Termasa, um dos terminais operados pela cooperativa no porto de Rio Grande, que sofreu sérios danos durante a cheia de 2024. De acordo com o presidente da CCGL, Caio Viana, ao todo o projeto deverá chegar a R$ 700 milhões em investimentos, dos quais R$ 600 milhões em desembolsos ao longo deste ano. A cooperativa, que centraliza operações de diversas outras entidades cooperativas, responde por 70% de toda a soja exportada pelo Rio Grande do Sul e por 52% de todas as exportações do agro gaúcho, operação que atualmente está limitada ao terminal Tergrasa. Com o projeto de renovação do Termasa, a capacidade estática chegará a 1.000 toneladas de grãos, mas os aportes vão além da infraestrutura de armazenagem. O pier passa por transformação e também há aumento da capacidade operacional de carga e descarga de caminhões e trens, novas balanças e uma nova subestação de energia. A estimativa da CCGL é receber até 20 milhões de toneladas, uma alta de 43% em relação às 14 milhões de toneladas recebidas em 2025. O problema, explica o presidente da CCGL, está na baixa remuneração aos produtores. Vamos agora para mais um boletim agroeconômico neste início de semana aqui no Informativo Cotricampo.
Olá, seja bem-vindo a um podcast exclusivo de Safras e Mercado em parceria com a Cotricampo e a Bayer. Eu sou o Dylan de La Pasco, editor da agência Safras News, e estou aqui para falar dos destaques dessa semana no mercado agropecuário nacional. O mercado brasileiro de soja segue sem força nesse início de semana, com ajustes pontuais nos preços e negócios limitados. O cenário segue marcado pela cautela dos agentes e pelas cotações enfraquecidas. Nos portos, o ritmo seguiu limitado, assim como no mercado doméstico. O ambiente também é influenciado pela expectativa em torno do próximo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que será divulgado nesta terça-feira, dia 12. No mercado físico, em Passo Fundo, saca de 60 quilos, cotada na casa de R$ 122,50. Em Cascavel, no Paraná, preço de R$ 118. Em Rondonópolis, cotação em R$ 107,50. Nos portos, em Paranaguá, cotação a R$ 128. E no Porto de Rio Grande, preço a R$ 128,50. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os contratos futuros estiveram ligados ao comportamento de outros mercados, principalmente do petróleo. Os preços praticamente seguiram as altas e baixas da commodity em meio às dúvidas sobre o futuro da situação no Oriente Médio. Os participantes também buscaram posicionar suas carteiras frente ao relatório de maio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trará como destaque as primeiras indicações para a temporada 2026-2027. Nesta semana, também merece atenção o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, a partir da próxima quarta-feira e diante da possibilidade de um acordo para a compra de soja americana por parte dos chineses. Eu sou o Dylan de La Pasco, editor da Safras News, e esta foi mais uma edição do Boletim Semanal de Mercado, uma parceria entre Safras, Cotricampo e Bayer.
O Informativo Cotricampo de hoje fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua sintonia. Retornamos a este espaço amanhã, desejando a todos uma ótima terça-feira.
Você ouviu o Informativo Cotricampo, Programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas, Cotricampo.